Solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos um quarto para as 5. Senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos continuar com a agenda da reunião. O ponto 3 é o projeto de resolução 6510, melhoria das condições de funcionamento do Serviço de Desporto da Ilha do Corvo, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Os tempos são os que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum e estão distribuídos da seguinte forma: o proponente, o PS e o Governo, 25 minutos, PSD 20 minutos, CDS 13 minutos e o Bloco de Esquerda e o PCP 10 minutos. Para a apresentação do projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o projeto de resolução que o PPM aqui apresenta tem uma natureza muito simples. Tem a ver com a organização dos serviços de desporto nas diversas ilhas da nossa região autónoma. Como se sabe, o texto legal contempla uma diferenciação entre a Ilha do Corvo e as restantes ilhas. E o que sucede é que, neste momento, na Ilha do Corvo, as funções no âmbito dos serviços do desporto são seguradas pelo professor de Educação Física que fica anualmente colocado na respectiva escola secundária e que exerce estas funções em regime de acumulação. Mas exerce estas funções em regime de acumulação sem um orçamento próprio, sem instalações próprias e sem pessoal afeto ao serviço. O que significa que funciona em condições logísticas muito diferentes das outras ilhas da região. Eu devo dizer que, do ponto de vista da realidade desportiva da Ilha do Corvo, nós temos alguns condicionalismos e algum contexto específico. Desde já, evidentemente, a pequena dimensão demográfica da ilha e também a inexistência de prática desportiva federada ao longo de todos estes anos. O que significa que a ilha possui um conjunto de condicionalismos do ponto de vista do desenvolvimento esportivo à partida bastante grandes e maiores que aquelas que conhecem as outras ilhas dos Açores, mesmo as de menor dimensão. Tendo em conta este contexto, nós se observamos, eu tive o cuidado de, através de vários requerimentos, solicitar informação sobre a situação desportiva na Ilha do Corvo, o que nós verificámos é que, do ponto de vista da existência de clubes e também de atletas federados, ao longo destes 40 anos nós não conseguimos, até há poucos meses, não tínhamos conseguido inscrever a Ilha do Corvo no mapa do desporto federado nos Açores. Até do ponto de vista de simples prática desportiva, também existia uma série de condicionalismos na Ilha do Corvo que muitas das nossas freguesias, ou para não dizer todas as freguesias dos Açores, já não conhecem. que era, em todas as nossas freguesias existem polis desportivos que permitem a prática desportiva regular por parte dos jovens açorianos que residem nessas freguesias. Bem, acontece que as nossas instalações desportivas estavam em muito mau estado e, além disso, durante uma parte significativa do ano, a parte até em que existe maior disponibilidade por parte dos jovens, durante o período do verão, estava indisponível para a prática desportiva. E, portanto, este é um conjunto de condicionalismos, de condições de evolução do desporto no Corvo, que não foi o melhor. Foi uma batalha perdida na Ilha do Corvo. Ora, eu considero, o PPM considera, e muitos de vocês consideram, muitos dos partidos aqui representados, dos senhores deputados e do Governo, com certeza, considera que a prática desportiva é também uma dimensão importante, é uma dimensão importante do desenvolvimento das Ilhas dos Açores. E é uma função, de acordo com a lei, também compete ao Governo Regional. O Governo Regional também tem uma responsabilidade nessa matéria. E é uma responsabilidade que significa uma despesa anual significativa. Por exemplo, as despesas do Serviço de Desporto na Ilha das Flores em 2013 foi de 51 mil euros, no Faial 250 mil euros, no Pico 118 mil euros, em São Jorge 50 mil, na Graciosa 61 mil, na Terceira 878 mil, na Ilha de São Miguel 1 milhão e 300 mil. Bem, são despesas significativas, mas que se compreendem também, tendo em conta a dimensão de cada uma das ilhas do ponto de vista da prática desportiva. Ora, o que nós pretendemos não é reproduzir uns serviços que funcionem com este nível de despesa. É evidente, da nossa parte, que não é comparável o apoio desportivo que se tem que dar por parte dos diversos serviços de desporto, nomeadamente, por exemplo, dos serviços de desporto da Ilha de São Miguel, ou do Faial, ou do Pico, ou até aqui da Ilha de São Jorge, portanto, das diversas ilhas, ou Santa Maria, que também tem uma prática desportiva bastante intensa. Portanto, há um conjunto de variáveis, há um conjunto de clubes, há um conjunto de atletas federados que têm que ter um apoio significativo e que, portanto, estes serviços estão vocacionados para esse apoio e também estão vocacionados para lhes fornecerem as condições logísticas para o seu funcionamento. Portanto, o que nós pretendemos é que se faça também um esforço adequado na Ilha do Corvo e que o serviço de desporto também funcione e que a região também assuma responsabilidades diretas no âmbito do apoio ao desenvolvimento desportivo da ilha. Como se sabe, foi criado agora um clube desportivo, temos neste momento 60 atletas federados, 59 em atividade, uma vez que eu atualmente não estou em condições de desenvolver essa prática desportiva, mas de qualquer das formas não é significativa. A verdade é que neste momento temos desporto federado, é necessário algum apoio. E a verdade é também que as nossas instalações desportivas não são as adequadas para que todo esse entusiasmo e que em redor do desporto na Ilha do Corvo tenha a correspondência. E o que acontece é que, mesmo as últimas obras que foram realizadas no polidesportivo, o que aconteceu foi que existia um vazio do ponto de vista logístico em relação à manutenção destas instalações. A Câmara não realizava a manutenção, nem a limpeza, nem a reparação, nem a verificação das condições de segurança e, por sua vez, também os serviços de desporto da ilha também não têm essas condições, nem do ponto de vista orçamental, nem do ponto de vista logístico, para colocar a funcionar aquelas infraestruturas. E a verdade é que eu tive a oportunidade, no âmbito da comissão onde apresentei este projeto de resolução, de apresentar um conjunto de fotografias que mostravam o mau estado das instalações, exatamente porque existia um vazio. Ninguém tinha nenhuma responsabilidade e, por isso, simplesmente, as instalações que já são más, que já são más, porque têm um problema em relação ao piso, em relação à cobertura, estas instalações não eram cuidadas por ninguém. E a minha intervenção foi essa. Para terminar, deixem-me referir o seguinte. Também, no âmbito do acordo a que cheguei com o Governo o ano passado, no âmbito do plano e orçamento, foi contemplada e foi aprovada por esta Câmara uma proposta do PPM no sentido da reabilitação do polidesportivo. Uma proposta que na altura foi em que se contemplou cerca de 75 mil euros, se não estou em erro. E, portanto, essa foi uma intervenção que se deveria ter concretizado ao longo do ano de 2014, e a verdade é que o Governo também não cumpriu esse compromisso com o PPM. Eu tive conhecimento agora, nos últimos dias, que foi assinado um contrato entre o Governo e a Câmara Municipal do Corvo, em que o Governo se compromete a realizar um esforço de comparticipação de cerca de 100 mil euros para, com vista à execução da empreitada de requalificação do polo desportivo da Ilha do Corvo, no sentido de, designadamente, aplicar um piso adequado à prática desportiva e ao fecho do recinto. Eu devo dizer que este foi um compromisso não cumprido por parte do Governo. Portanto, há aqui um conjunto de condicionalismos que eu considero que a intervenção e a apresentação deste projeto de resolução já acabou por catalisar, ou seja, teve um importante efeito no sentido da resolução do problema. Temos agora algumas condições, eu quero acreditar que desta vez é que é e que desta vez o Governo vai cumprir o seu compromisso e, portanto, quero acreditar que ao longo do ano de 2015 vamos ter o piso do polidesportivo recuperado e que vamos ter também reabilitado e que vamos conseguir fechar também o polidesportivo e as instalações. Depois, evidentemente, vamos continuar a ter dois problemas. Os dois problemas são a manutenção desta infraestrutura e o esforço direto que o Governo tem que fazer, porque eu não aceito que o Governo Regional faça este esforço nas outras ilhas de uma forma direta, através de serviços de desporto, e depois que não o faça na Ilha do Corvo e que incumba dessa responsabilidade a Câmara Municipal. Eu acho que o Governo deve ter essa responsabilidade em todas as ilhas. E, portanto, o que cabe ao Poder Municipal, o que cabe ao Governo. O Governo deve manter também essa presença e essas responsabilidades em todas as ilhas dos Açores. E vamos ter esse problema da manutenção. Vamos ter também o problema do apoio logístico ao clube, na medida em que é evidente que existe um conjunto de constrangimentos, do ponto de vista demográfico, que eu já falei, da localização ultraperiférica e também da ausência de tecido empresarial que possa suportar o esforço que é necessário realizar no âmbito de um clube federado, com algumas ambições. E, portanto, nesse sentido, também aqui era importante que os serviços de desporto pudessem auxiliar devidamente, como fazem nas outras ilhas, pudessem auxiliar aquelas que são as atividades que o Clube Desportivo pretende realizar também na Ilha do Corvo. Em suma, eu considero que o regime que nós tivemos até agora, não funcionou, instalações degradadas, instalações que não funcionavam, o não fomento da prática desportiva e o não surgimento do desporto federado. É necessário implementar outro modelo, e o modelo que eu aqui proponho é que as funções que são atribuídas aos outros serviços de desporto de ilha também sejam executadas à escala da Ilha do Corvo, na Ilha do Corvo, pelos serviços de desporto da Ilha do Corvo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Sr. Deputado Iasaldo Nunes, tem a palavra.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, faço essa intervenção de bacada quando poderia fazê-la de tribuna. E faço porque a minha missão nesta casa é defender os interesses dos corvinos e dos açorianos. Independentemente do local onde o faço, quer seja na tribuna, na bancada, nas comissões ou até mesmo no contacto direto com as populações. Se há órgãos de comunicação social que não o entendem desta maneira e se baseiam em estatísticas sem fundamento, tenho a certeza que os eleitores saberão ajuizar o trabalho desenvolvido nesta casa pelos seus representantes. E agora, sobre o assunto que estamos a debater, tenho a dizer o seguinte. Se é algo que tanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista como o Governo Regional estão em perfeita sintonia, é na luta pela coesão, igualdade e equidade de todas as ilhas da região, sem exceção. Prova disso está nos diversos investimentos deste Governo, nos últimos anos na Ilha do Corvo, que saltam à vista de todos. Mas a verdade é que as realidades, as exigências e os problemas de cada uma diferem e variam por vezes, quer pela sua localização geográfica, quer pela sua densidade demográfica, quer até por outros fatores, como por exemplo os climatéricos. O conteúdo da recomendação deste projeto de resolução que estamos a debater, apresentado pela representação parlamentar do PPM, e passo a citar, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que altere a orgânica e o quadro pessoal dirigente de direção específica e desfia da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Cultura, no sentido de atribuir ao Serviço de Desporto da Ilha do Corvo as mesmas condições de constituição e funcionamento que vigoram para as Ilhas das Flores, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa Maria, fim de citação, e dizia eu, o conteúdo desta recomendação tem que ser analisado de uma maneira cuidada, tendo em consideração principalmente os fatores mencionados anteriormente, a densidade demográfica da Ilha do Corvo. A verdade é que o Corvo é diferente das Flores, do Pico, de São Jorge, da Graciosa e de Santa Maria. Não só na sua pequenez, mas também na sua densidade demográfica. O Corvo tem 10% da população da segunda ilha menos populosa dos Açores, que é as Flores. Este fator tem que ser realçado e ponderado quando se recomenda que seja criado um ou mais quadros técnicos superiores no que diz respeito ao desporto na Ilha do Corvo. Existe neste momento um coordenador do desporto, que por norma é o professor de Educação Física da Escola Mousinho da Silveira, que presta e sempre prestou os serviços mínimos nesta área em que o Governo é responsável. Mas a verdade é que até alguns meses atrás não existia um grande dinamismo no desporto na Ilha do Corvo. Felizmente, neste momento, existe um técnico superior contratado pela Câmara Municipal do Corvo ao abrigo dos programas do Governo, o Estagiarel, que tem sido responsável pela dinamização e gestão da parte desportiva desta autarquia. Diga-se com justiça e verdade que o projeto Corvo em Movimento tem tido um enorme sucesso, dinamizando e incentivando as práticas desportivas e ao combate à sedentarização de dezenas de pessoas nesta ilha, desde crianças a jovens até mesmo a adultos. Tenho aqui alguns desses exemplos, realço apenas alguns. Torneio de futebol de 5, decorrido de 2 de fevereiro a 6 de abril, mini maratona noturna, decorrido a 17 de maio, caminhada Dia da Mulher, decorrido a 8 de março, torneio de voleibol, decorrido de 20 de abril a 6 de julho, etc, etc, etc. Desde torneios de várias modalidades, concursos de pescas, rally papers, caminhadas, entre outras atividades, este projeto, que até tem um calendário de atividades regulares semanais, preenche muito os tempos livres de muitos corvinos. A autarquia renovou este mesmo contrato com este técnico, pretendendo assim manter ativo e aceso este projeto. Naquilo que é a parte resolutiva desse projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que a massa desportiva da Ilha do Corvo não justifica a criação de um quadro técnico superior e, deste modo, de um responsável pelo desporto na ilha, uma vez que a autarquia já possui um qualificado que tem mostrado uma competência e organização exímia nesta área. O Sr. Deputado já perguntou porque é que a autarquia é chamada a participar nesta área, uma vez que nas outras ilhas isso não acontece. Da mesma forma que o faz em relação a outros serviços, como por exemplo a padaria do Corvo ou a Lata e Corvo. Para além desse exemplo, posso dar outros, como por exemplo, no Corvo sempre existiu cooperação da autarquia com os serviços geridos pelo Governo Regional, como as obras públicas ou a Portos dos Açores. E isso sempre aconteceu, mesmo quando as cores políticas eram diferentes. Porque não no desporto. É a nossa pequenez, a nossa singularidade. Sempre foi assim e enquanto formos 400, sempre será assim. Não é justificável nem sustentável, principalmente numa altura crítica como esta, em que infelizmente o dinheiro não abunda, haver duplicação de cargos e funções, que é nada bem acrescentar ao bem-estar e à qualidade de vida das populações. Neste mesmo projeto, o proponente refere-se também, e passo a citar, falta uma maior aposta institucional para potenciar o desenvolvimento da prática desportiva e a sua inclusão no espaço do associativismo desportivo regional. Fim de citação. Certamente não seria a criação de quadros dirigentes na área do desporto da Ilha do Corvo que potenciariam esta inclusão. E a prova disso está na notícia que saiu num dos jornais regionais no mês passado, que diz o seguinte: a mais pequena ilha dos Açores, o Corvo, tem pela primeira vez cerca de 50 atletas federados. O Sr. Deputado diz que são 60, mas a notícia dizia que era 50, que vão participar em competições regionais nas modalidades de futsal e voleibol. Revelou a Presidente do Clube Desportivo Escolar. É claro que este é um processo gradual e muitos destes atletas inscritos possivelmente nunca chegarão a competir fora da ilha. Mas este já é um grande passo. Para concluir este meu raciocínio, falta dizer que o técnico da Câmara Municipal tem uma estreita ligação e cooperação com o Clube Desportivo Escolar. O mesmo facultou-me o calendário das atividades realizadas no projeto Corvo em Movimento e no fim deste documento o mesmo tem a seguinte nota. O projeto Corvo em Movimento é essencial para o bom funcionamento do Clube Desportivo Escolar do Corvo, uma vez que a existência de um técnico qualificado permite ter atividades e treinos regulares para crianças e jovens, assim como para a ocupação dos adultos. A experiência e certificação do técnico garantem a formação e desenvolvimento desportivo em várias modalidades, permitindo ao clube e à Ilha do Corvo a inscrição pela primeira vez de atletas federados nas modalidades de voleibol e futsal numa primeira fase. A qualificação do técnico é ainda crucial para garantir as verbas necessárias para o apoio das atividades na celebração dos contratos de programas com a Direção Regional do Desporto, dos quais o clube está dependente para a sua funcionalidade. Assim, a Câmara Municipal do Corvo, através do seu técnico responsável, coordena e executa todas as atividades esportivas na ilha, garantindo a realização e dinamização das mesmas, assim como apoio ao Clube Desportivo Escolar do Corvo. Nestes primeiros passos, no que a nível federado diz respeito, o técnico tem sido o principal responsável por tratar de toda a situação administrativa do clube. Assim sendo, podemos afirmar que é extremamente importante esta simbiose entre o projeto Corvo em Movimento, apoiado pela Câmara Municipal, e o Clube Desportivo Local. No que diz respeito ao polo desportivo do Corvo e ao seu estado de degradação, como diz o proponente, e o Sr. Deputado já o mencionou, já foi celebrado um protocolo com a Câmara Municipal do Corvo para a utilização, gestão e melhoramento do polo desportivo, assim como assinado um contrato aral no valor de 100 mil euros com esta autarquia, para a aplicação de piso adequado à prática desportiva e fechar o recinto do polo desportivo. Esta empreitada terá um custo de 170 mil euros e a autarquia pretende ter o projeto concluído até o início de janeiro, dando logo seguimento de imediato às obras. Esqueci-me de mencionar que os restantes 70 mil euros serão garantidos pela própria autarquia. E assim, e por todos os motivos já antes anunciados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará contra este projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Atravessamos uma época em que somos cada vez mais aliciados com equipamentos eletrónicos e novas tecnologias que fomentam o sedentarismo. Assim, interessa promover a atividade física como forma de alcançar bem-estar físico e mental e prevenir problemas de saúde. O desporto é também uma forma de convívio e de ocupação dos tempos livres de forma saudável, não só para crianças e jovens, mas também para adultos. Quanto às crianças e jovens, o desporto deveria ser encarado muito seriamente, não só como ocupação de tempos livres e pelos efeitos positivos na saúde, mas também como uma ênfase acentuada como forma de prevenir a delinquência, a marginalidade e a toxicodependência. Ocupar assim os jovens deveria ser o cerne de políticas integradas, integradoras de saúde, educação e juventude. É importante tornar os discursos consequentes, chegar a mais pessoas e, sobretudo, prevenir, porque prevenir é infinitamente mais barato do que tratar. mas para que seja possível materializar estes conceitos, ou seja, passar da retórica à prática, é necessário criar condições mínimas para que todos os açorianos sem privilégios nas exceções disponham de condições e oportunidades equivalentes. A proposta que o PPM nos apresenta vai ao encontro desta visão da política. Nós, os decisores políticos eleitos pelos açorianos e representantes dos seus interesses e anseios, temos o dever de criar as ferramentas legais que permitam materializar aqueles anseios e aqueles interesses. O CURV também acompanha as tendências contemporâneas e é desejável que assim aconteça. Verifica-se, pois, um incremento do número de atletas e da prática da atividade física. Importa, assim, consolidar hábitos e apresentar planeamento e organização para que a população possa contar com previsibilidade nas atividades e projetos que decorrem no seu meio. É com naturalidade que vemos aqui o apelo feito neste projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do PPM. A pequena dimensão geográfica do Corvo não deve ser usada como desculpa para diminuir as funções de qualquer tipo de serviço dependente da tutela do Governo Regional. E não, como o Sr. Deputado Iasaldo referiu, que entende que a densidade populacional é critério para implementar o que quer que seja no Corvo. Se assim fosse, diga-me então quantos médicos é que teria o Corvo direito ou quantos técnicos de radiologia, dada a população que tem na Ilha de Corvo. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado da bancada socialista é que assim o fez. Os Açores são nove ilhas e o Corvo faz parte integrante deste arquipélago. Reconhecendo o esforço que se tem feito para que o desporto chegue a todas as ilhas dos Açores, pela construção de infraestruturas que possibilitem a prática de desporto, é necessário que também o Corvo tenha um serviço de desporto com a mesma dignidade que as outras ilhas. A existência de um coordenador de desporto na Ilha de Corvo poderia permitir a elaboração de projetos e a programação a médio prazo de atividades, bem como salvaguardar o bom estado das instalações desportivas existentes, algo que não acontece neste momento, uma vez que estes planos são feitos de acordo com o calendário escolar e sem qualquer garantia de continuidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para o CDS, a Ilha de Corvo não é uma delegação de qualquer outra ilha. Para o CDS, os Açores são nove ilhas.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora deputada Iasaldo, lamento que tenha essa posição e, sobretudo, os seus argumentos. Porque os seus argumentos são argumentos que prejudicam gravemente a Ilha do Corvo. Porque veja bem, os argumentos da demografia foram os argumentos com que eu me vi aqui confrontado, quando quis que os alunos dos Açores também tivessem acesso a frequentar o ensino secundário na Ilha do Corvo, em igualdade com as outras ilhas. Os argumentos demográficos foram também os argumentos com que eu me vi confrontado quando considerei que se deveria proteger também o património cultural da Ilha do Corvo e ter também um museu, como todas as outras ilhas têm, e uma política de proteção do seu património, como todas as outras ilhas têm. O facto de termos pouca população não quer dizer que não se tenha direito a defender um conjunto de políticas de igualdade nos Açores. Porque essa é, não fui eu que escrevi isto, não pertence ao meu património. Foram os autonomistas que quiseram criar, inclusivamente com representação parlamentar, de dois deputados com apenas 450 habitantes, quiseram que o Corvo também aqui estivesse representado. As reivindicações, as aspirações e o nosso contributo. E aquilo que é a autonomia dos Açores é uma autonomia em que se chega e em que se tenta criar condições de igualdade em todas as ilhas. É feito esse esforço. Eu sei que muitas vezes há questões, do ponto de vista logístico, que impedem a concretização de real, mas nós temos que tentar, temos essa obrigação. É essa a nossa forma de governo e é esse o nosso espírito autonómico. Combater, como nos diziam em Lisboa, que nós, o quê? 247 mil habitantes também querem ter direito àquilo? Nós, o nosso discurso, o discurso da região autónoma dos Açores, é idêntico ao que fazem os dirigentes da Ilha do Corvo em relação ao resto dos Açores. É o discurso que os Açores fazem em relação ao resto do país. E é o discurso que Portugal faz em relação à Alemanha, em relação à Alemanha na União Europeia. E, portanto, este é o nosso conceito que é fundamental. O senhor deputado segue um raciocínio muito perigoso e que não é partilhado, estou absolutamente convencido disso, pela maior parte da população da Ilha do Corvo. A prática desportiva não deve ser minorizada. A prática desportiva é fundamental nas sociedades atuais. A prática desportiva é absolutamente fundamental e, ao longo destes anos todos, a verdade é que este modelo não funcionou. O dirigente do desporto, que está em regime de acumulação com as funções que exerce na escola, recebe cerca de 70 euros. Recebe cerca de 70 euros por mês. 70 euros por mês. E, portanto, a visão que o senhor aqui defende é uma visão perigosa para o Corvo, mas também é uma visão perigosa para os Açores. Porque esse argumento demográfico é o argumento que se pode utilizar em relação à Ilha Graciosa, em relação à Santa Maria, ao Pico, ao Faial e às ilhas mais pequenas da nossa região, criando desigualdades, criando critérios demográficos que prejudicam o acesso de determinados serviços ao conjunto das outras populações só porque têm menos população. Só porque têm menos população. E esse critério, Sr. Deputado, não é aceitável nem para a Ilha de Corvo, nem para nenhuma outra comunidade insular da nossa região. E é lamentável que o Sr. Deputado tenha vindo aqui colocar em causa aquele que é o trabalho de muitas décadas dos deputados da Ilha de Corvo, defendendo sempre que a sua ilha também tem direito ao desenvolvimento escolar, ao desenvolvimento da parte desportiva, da parte agrícola, ambiental, cultural, e que o Corvo tem direito a que todos estes aspectos sejam devidamente protegidos e implementados. E, portanto, o seu critério é um critério que abre uma porta muito perigosa, porque esse é o critério que pode ser utilizado cada vez que aqui se quiserem criar serviços que funcionem também na Ilha de Corvo. Podem-nos dizer para quê? Para quê? Os senhores apenas têm 400 habitantes. Para quê? Para quê? Ensino secundário? Nem pensar nisso. Os senhores só têm 40 alunos. E, portanto, é um critério perigosíssimo, senhor deputado. E eu lamento que o senhor deputado se tivesse prestado a este serviço nesta Assembleia. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Cláudio Almeida, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, reconhecemos que a realidade desportiva da Ilha do Corvo se alterou ao longo dos anos. Reconhecemos também a necessidade de que, perante essas alterações, se avaliem melhores e mais adequadas respostas em termos organizativos e administrativos para os serviços de desporto da Ilha do Corvo. Importa questionar se, de facto, a melhor e mais adequada resposta a esta nova realidade desportiva do Corvo é a aplicação pura e simples da atual organização administrativa e nomear um coordenador de serviços do desporto. Ou será a de procurar uma solução diversa, adaptada a essa nova realidade desportiva, mas também adaptada à realidade muito própria e específica e única que é a Ilha do Corvo. Esta iniciativa do PPM tem o mérito de levantar esta questão e de percebermos que, de facto, é importante analisar caso a caso e que cada ilha, apesar de ser uma ilha, é também uma realidade diferente. Porque nos inclinamos para que a segunda hipótese, porque temos fundadas dúvidas sobre a razoabilidade da proposta, mas também porque reconhecemos que a realidade desportiva do Corvo se alterou ao longo dos últimos anos, com o surgimento de mais atletas federados e equipas desportivas, o PSD irá abster-se nesta proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Relativamente ao projeto de resolução que nos traz aqui,
o PPM, através do deputado Paulo Estevão, tenho algumas dúvidas. Desde logo, o seguinte, nós para, julgo eu, que para conseguirmos encontrar equilíbrios que levem ao desenvolvimento harmonioso, e neste caso aqui estamos a falar de desporto, não temos que replicar modelos iguais em todas as nossas ilhas. Aliás, esse é um erro que tem sido cometido ao longo dos anos. E gostaria de perguntar ao Sr. Deputado Paulo Estevão se a inexistência, até agora, de um coordenador, que ele no fundo acaba por existir, mas o coordenador que Vossa Excelência está a propor para o desporto na Ilha do Corvo, se isso foi impeditivo alguma vez de que se formassem clubes desportivos, quer ao nível do desporto escolar, quer ao nível do desporto federado, considerado estritamente federado, quer ao nível do desporto federado. Eu julgo que não, até porque nos últimos meses tem sido notícia o facto de o Corvo ter equipas a participar no desporto federado, sendo um clube desportivo escolar. Aliás, o modelo que se encontrou para o desporto escolar na região e que já vem de há muitos anos é um modelo, no meu entender, até com muito, muito válido, porque interage com o desporto federado, portanto não ficaram completamente separados. Há uma componente de desporto escolar, mas os clubes desportivos escolares obrigatoriamente têm de participar nos clubes, no desporto federado, e portanto as dinâmicas desportivas de cada uma das nossas ilhas têm muito a ver com a própria dinâmica da população, seja a comunidade educativa, seja a população em geral. E, portanto, em relação ao Corvo, aquilo que se passa é que, em determinada altura, a própria escola acabou por criar um clube desportivo escolar e enquadrado numa associação desportiva. Aliás, e relativamente às estruturas dos serviços de desporto na nossa região e, em alguns casos, quando muito, aquilo que se pode dizer é que eles estão sobredimensionados. Não havia necessidade de tantos quadros afetos aos serviços de desporto, uma vez que quem faz esse trabalho são os clubes e as associações desportivas. E os serviços de desporto, Sr. Secretário, limitam-se, em muitos casos, e apenas a gerir o parque desportivo. Era bom que se refletisse também sobre isso, porque a dinâmica surge naturalmente dos clubes e das associações desportivas. Mas, Sr. Deputado, há aqui uma questão em que concordo com Vossa Excelência, principalmente agora na sua segunda intervenção, e que tem a ver com o argumento utilizado pelo Partido Socialista para não aprovar esta iniciativa, e que tem a ver com a questão da densidade populacional e da dimensão populacional. Me parece que isso é um grave erro. E essa questão coloca-se não só ao Corvo, mas em relação à região no seu todo. Portanto, não se trata aqui de um problema da dimensão, da densidade populacional, da dimensão da população, trata-se efetivamente de garantir que todos os cidadãos na região tenham acesso à prática desportiva. Mas para isso, não é necessário, no meu entender, no entender da representação parlamentar do PCP, a criação de uma figura que no fundo já existe. Não está, é diferente em relação às outras ilhas. É diferente a organização e a coordenação do desporto na Ilha do Corvo, é diferente. Mas isso não tem nada. Sr. Deputado, no seu projeto de resolução, reconhece que há um coordenador do desporto. Ou melhor, que a coordenação do desporto está entregue ao professor de Educação Física da escola. Sr. Deputado, mas trata-se... Ó, Sr. Deputado, mas o problema é quanto é que ganha o coordenador do Serviço de Desporto ou é o papel que o coordenador de desporto tem? É isso, Sr. Deputado. Portanto, não é um problema... Eu ainda não percebi, mas eu não percebi isso, Sr. Deputado. Afinal de contas, o Sr. Deputado quer é que aumentem o ordenado ao coordenador do desporto da Ilha do Corvo. Parece-me que é isso que Vossa Excelência pretende.
Senhores deputados,
eu não sou contra.
Senhores deputados, não entrem em diálogo, por favor. Sr. Deputado Aníbal Pires, continua a sua intervenção.
Deputado, a questão é a seguinte. No Corvo há um clube desportivo escolar, pratica desporto federado e existe um coordenador. Portanto, este projeto de resolução não faz nenhum sentido, nenhum, porque existe, pratica-se desporto no Corvo, existe um coordenador e o trabalho está articulado entre diferentes níveis de poder. Portanto, Vossa Excelência, aquilo que está aqui a propor é uma coisa que efetivamente já existe e não é por aí, não é por essa via, aliás não seria por esta via, que os corvinos praticam mais ou menos desporto. Os corvinos há de praticar o desporto que muito bem entenderem. Não é por ter um coordenador ou um serviço de desporto no Corvo que os corvinos vão praticar mais ou menos desporto. Portanto, Sr. Deputado... Portanto, Sr. Deputado, a questão é a seguinte, se tem razão relativamente à questão da argumentação que o Partido Socialista utilizou para não lhe aprovar este projeto... Ó senhor, eu tenho 20 anos de dirigente desportivo, sei do que é que estou a falar, coisa que Vossa Excelência nem imagina o que é. Vossa Excelência não sabe como é que está organizado o desporto na região. Não sabe, pura e simplesmente. Eu fui 20 anos dirigente desportivo. Portanto, isso é o que lhe parece. E há uma coisa que Vossa Excelência tem de perceber. Não, os corvinos não precisam de um coordenador do desporto para terem desporto. Precisam de ter vontade de o fazer e condições físicas para o fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, na realidade, eu penso que não preciso ter 20 anos ao serviço do desporto da região para poder tecer algum comentário sobre este projeto de resolução do PPM. Na realidade, não tenho e, talvez por isso, estou mais confusa a meio do debate do que estava no início dele. Porque entre o que existe e não existe, e afinal é de uma maneira e é de outra, ou um coordenador que não é preciso no Corvo, mas é preciso em muitas outras ilhas... têm que admitir que para alguém que não tem uma longa experiência ao serviço do desporto na região, a confusão seja imensa. O que eu gostaria, mas estou a admiti-lo, Sr. Deputado, O que eu gostaria de salientar é o seguinte: nós temos em mão um projeto de resolução sob a epígrafe Melhoria das condições de funcionamento do serviço de desporto da Ilha do Corvo, que na sua resolução pede ao Governo Regional que atribua ao Serviço de Desporto da Ilha do Corvo as mesmas condições de constituição e funcionamento que vigoram para as Ilhas das Flores, do Pico, de São Jorge, da Graciosa e de Santa Maria. Este é que é o corpo da resolução. E porquê? Porque, como bem disse o Sr. Deputado Paulo Estevam na sua primeira intervenção, já está assegurada a reparação do piso e a cobertura total do polidesportivo, a fazer fé nas boas intenções do Governo de Regional, e que desta vez é que é, porque parece que o ano passado não foi. Portanto, assegurada esta situação, urge dotar o Serviço de Desporto da Ilha do Corvo da mesma capacidade logística e independência orçamental de que já usufruem as ilhas de São Jorge, Flores, Graciosa, Santa Maria e Pico. Ora bem, face a esta... a este projeto de resolução e face a este pedido, a este conselho que é dado ao Governo Regional e ao Partido Maioritário, a pergunta é assim: está ou não está o Partido Socialista? O Governo não sabemos porque ainda não se pronunciou, vou esperar pelo seu pronunciamento, mas está ou não está o Partido Socialista na disposição de dotar a Ilha do Corvo daquilo que esta resolução pede? A resposta do Sr. Deputado do Partido Socialista é: não, não estamos. Porquê? Porque não se justifica. E porquê que não se justifica? Porque o Corvo tem apenas 400 habitantes, uma localização ultraperiférica e uma insuficiência de recursos próprios. Que, curiosamente, é exatamente o que a República diz sobre a região autónoma dos Açores. Isto, na realidade, o Einstein tinha razão quando dizia que tudo é relativo. É exatamente o que a República diz. E, portanto, senhoras e senhores deputados, não é por causa do Corvo ter 400 habitantes que este projeto de resolução não deve ser aprovado. É apesar do Corvo ter 400 habitantes. Porque há uma coisa que se chama coesão territorial, democracia, igualdade de oportunidades, qualidade de vida e, como diria o Sr. Vice-Presidente, se estivesse ali sentado naquela cadeira, nem que fosse apenas um corvino a necessitar deste tipo de apoio, o Governo Regional deveria ter a obrigação de lhe o atribuir. E por tudo isto, e o mais que ainda poderei vir a dizer, o Bloco de Esquerda vai, obviamente, votar a favor deste projeto de resolução. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Iazaldo Nunes tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Paulo Esteve, não sei porque diz que os meus argumentos foram tão gravosos. Não utilizei esses argumentos para minimizar o desporto na Ilha do Corvo. A verdade é que o desporto na Ilha do Corvo nunca esteve tão bem e recomenda-se. Não é o fato da criação de mais um técnico superior nesta área que melhorará este serviço na ilha. A questão não é a dimensão populacional, é apenas não criar só por criar, até porque já existe. Em relação à coesão que o Sr. Deputado falou, basta vermos o plano para 2015, que aumenta para o dobro o investimento em relação a 2014. 10 milhões de euros, metade do valor da Ilha das Flores. Acho que a prova está à vista. Termino com um ponto fundamental. O desporto na Ilha do Corvo não depende de um ou mais coordenadores. Depende sempre do movimento associativo, local e dos corvinos em particular. E o Partido Socialista estará sempre disponível para apoiar estas iniciativas.
Muito bem, muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhora Presidente,
Senhores Deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Artur Lima possa fazer
senhora
a sua intervenção.
Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, acho que o Sr. Deputado Iazaldo Nunes, sem querer, centrou aqui o debate numa questão fundamental para a autonomia.
Exatamente.
Fundamental para a autonomia, fundamental para a coesão territorial, fundamental para a coesão, que, aliás, segundo os números do Instituto Nacional de Estatística, os Açores estão em último lugar, a nível da coesão. Ao Sr. Deputado José Sambento, não me diga que não é verdade, que eu vou-lhe buscar a folhinha que já apresentei aqui, os critérios são os mesmos, o senhor é que não sabe o que é que está a dizer, como já não sabia no passado e continua sem saber o que é que está a dizer. Os Açores, os senhores quando é para o INE certificar as contas da região, é uma entidade idónea. Quando o INE diz que nós somos o último em termos de coesão, não é uma entidade idónea. Portanto, é essa a vossa dualidade maniqueísta que vos leva ao estado em que estamos. Ao senhor deputado Iasaldo Nunes e senhor deputado Aníbal Pires, eu não sou especialista em desporto, muito menos praticante sequer. E, portanto, não me quero arrogar das credenciais que Vossa Excelência tem. Das credenciais que Vossa Excelência tem. E reconheço-as. Agora, não temos um delegado para 60 atletas ou 70 atletas, mas temos um delegado para a agricultura, temos um delegado para o ambiente, temos um conselho de administração de um centro de saúde igual ao da Ilha Terceira. Temos várias estruturas iguais, portanto, ao Sr. Deputado. Se o critério é esse, se é a densidade populacional, Sr. Deputado Aníbal Pires, os senhores deputados do Partido Socialista, se é temos as obras públicas, temos, e portanto, se temos este lugar, ao Sr. Deputado Iasaldo Nunes, nem que seja um, por juízes agora, vão recrutar um delegado para o ambiente, um diretor para o ambiente, tem um diretor do Parque Natural do Corvo.
E bem,
então se bem, porque é que este está a ser diferente dos outros? É apenas porque os senhores não o nomearam. E é apenas, e isso é que tem que ser dito, não é a questão de critério. E é apenas porque os senhores não querem. Agora, porque se é para aplicar o critério da densidade populacional, meus senhores, estão aí por um caminho muito perigoso, por um beco sem saída, e que leva a que aqueles que decidem do Terreiro do Paço o que é que nós devemos fazer aqui, é a mesma coisa que se decida das Flores ou de Santa Maria o que se deve fazer no Corvo. Estão a dar razão a quem é contra a autonomia. Estão a dar razão a quem é contra a ultraperiferia. Estão a dar razão a quem não conhece o nosso estatuto. Estão a dar razão aos centralistas. É esse o comportamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado Iasaldo Nunes, que leia, se faz favor, o que leu no seu discurso da densidade populacional, que eu me recuso a aceitar. Leia o que é que disse sobre a densidade populacional, que o Corvo tem apenas 400 pessoas. Se o critério fosse esse, nem nós estaríamos aqui. Nem nós estaríamos aqui. Porque ninguém nos tinha reconhecido essa competência e essa autonomia, senhoras e senhores deputados. E, portanto, eu estou cá, Sr. Deputado André Bradforte, e eleito. Fui cabeça de lista, percebe? Pronto. E dei a cara, estou eleito com os meus votos, com os votos dos açorianos. Não fui de carrinho, Sr. Deputado André Bradforte, não fui de carrinho. E, portanto, é preciso centrar, infelizmente, aqui se vê, assim aqui se vê, o centralismo que graça daquela bancada.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu também não fui de carrinho, fui eleito, não era cabeça de lista, mas também fui eleito. E gostava de poder fazer a minha intervenção e tentar centrar ou recentrar o debate. E recentrar o debate de acordo com aquilo que é a proposta da representação parlamentar do PPM.
Senhores deputados, vamos então permitir que o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues faça a sua intervenção.
E tentando recentrar o debate relativamente àquilo que é o objeto em discussão, eu gostava de dizer e de tecer algumas considerações.
Não
vai ser fácil.
Não está fácil hoje. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, penso que agora estamos em condições, pode continuar.
Parece que há uns meses atrás, quando eu provoquei o Sr. Deputado Artur Lima ao dizer que desporto não era o seu forte, ele foi realmente estudar e, a par do Sr. Deputado Paulo Estevão, que até começou a praticar desporto, toda a gente começou, Toda a gente começou a perceber que o desporto é realmente um bem e uma necessidade para todos nós. Voltemos ao debate e importante recentrar, já o disse três vezes. Não consigo.
Quando chega à parte de recentrar, não dá.
O Sr. Deputado Paulo Estevão começou, na sua intervenção a tentar explicar o porquê da criação desse técnico, e a verdade tem que ser dita assim, que a criação, daquilo que o objeto desta proposta do Sr. Deputado Paulo Estevão quer é criar a figura de um coordenador desportivo para o Corvo, igual àquilo que existe nas Ilhas das Flores, da Graciosa, de Santa Maria.
Porque os outros têm.
Porque os outros têm. Mas...
Não, só por causa disso. É porque os outros têm, o Corvo também tem que ter.
Mas esqueceu-se de dizer que o Corvo já tem um coordenador desportivo. Esta que é a realidade. E a realidade? A realidade tem que ser exposta aqui, que é durante anos o Corvo, com essa figura de coordenador desportivo, a sua atividade desportiva era, como todos nós sabemos, diminuta. A verdade é que o desporto no Corvo, nos últimos anos... Oh, Sra. Presidente, eu não consigo mesmo fazer a minha intervenção. Eu peço desculpa. Eu estou a tentar, mas eu não consigo.
Eu penso que o Sr. Deputado Lúcio tem razão. Os apartes são regimentais, mas os diálogos interbancadas com a acústica que temos nesta sala, de facto, não é possível. Vamos todos fazer um esforço para conseguirmos concluir este debate. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues... Mas é que o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues ainda tem uma voz que consegue sobrepor.
Não, mas eu estou a tentar suavizar, Sra. Presidente. Para depois não me acusarem de estar zangado.
Exatamente. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, vamos tentar então.
Eu dizia que a atividade desportiva do Corvo, nos últimos anos, teve realmente, e o Sr. Deputado Dias Alves fez aqui nesta casa, e muito bem, uma explanação do que é efetivamente o Corvo em movimento. E a verdade é que isso foi feito antes do Sr. Deputado Paulo Estevão vir apresentar essa proposta. Não. Ou seja, a verdade é que a Câmara Municipal, com o seu técnico superior e com a colaboração e a parceria com o Clube Desportivo Escolar, conseguiram fazer do Corvo um exemplo para todas as outras ilhas, que é utilizar a atividade desportiva, a atividade física, quer seja competitiva ou não, para envolver as crianças, para envolver não só as crianças, para fazer uma intervenção social. E aqui é que está a questão. E a verdade é que não podemos, e estamos aqui, e é importante recentrar, porque quer da parte do CDS-PP, quer da parte do PPM, e até da senhora deputada Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda, tentou-se colocar a questão aqui nos conceitos de autonomia, de demografia, e a questão aqui é que o senhor deputado, e às Aldo Nunes utilizou essa palavra para explicar aquilo que nós todos nesta casa explicamos muitas vezes, que é todas as ilhas têm especificidades próprias. E eu até diria diferente. Não foi há muito tempo, e eu que sou deputado do Faial, sou deputado dos Açores, eleito pelo Círculo do Faial, ouvi uma notícia de um concelho de ilha em São Miguel que dizia que São Miguel tem que ter mais dinheiro, um deputado do PSD, dizia que tem que ter mais dinheiro porque tem mais gente. Nós não defendemos isso. O Partido Socialista não defende isso. O Partido Socialista defende uniformidade. O Partido Socialista acha que são 9 ilhas. Somos uma região autónoma. E é assim que nós queremos ver as coisas. Agora, é... de alguma parte do seu discurso, algo que eu considero, e já não falo em demagogia, nem em populismo, eu já falo em campanha eleitoral para as próximas eleições, quando o senhor já anunciou, por isso eu posso dizer isso, que seria candidato, isso já é em tom de campanha eleitoral, quando nós falamos e comparamos o desporto do Corvo, a estrutura federada do Corvo, com ilhas como as Flores, como o Pico, como Santa Maria, como a Graciosa, não pode ser, não pode ser consensual, não pode ser consensual nesta casa. Aliás, o Corvo deve ter todos os serviços, todos os meios que as outras ilhas têm, desde o momento que seja necessário. Não se cria coisas só porque o senhor sabe que não é necessário. O senhor sabe que não é necessário. Aliás, o senhor sabe que o protocolo feito com o governo.
Senhor deputado, o protocolo feito com o governo
relativamente às instalações desportivas de gestão da Câmara. De gestão da Câmara, a gestão do polo desportivo do Corvo, por parte da Câmara Municipal, e tendo em conta que a Câmara Municipal também tem um técnico superior, e tendo em conta que na orgânica do Governo há um coordenador desportivo no Corvo, eu não percebo o objeto da sua resolução. E diria que o senhor apresenta os seus conceitos, mas foi importante, e eu pedi a palavra para recentrar que efetivamente estamos a falar de desporto, de um objeto, de uma resolução que nada tem a ver com aquilo que foi debatido aqui ao longo desta última fase do debate.
Obrigada, Sr. Deputado, e obrigada também pela sua paciência. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, no Corvo, o desenvolvimento do desporto, sobretudo na sua vertente federada, enfrenta duas contrariedades de grande monta. São elas a pequenez e a ultraperificidade. Quer isto dizer que a orgânica dos serviços que tutelam as atividades desportivas não constitui um obstáculo. Em São Miguel, na Terceira e no Faial, os serviços do desporto são supervisionados por diretores de serviços. Nas restantes ilhas, os serviços de desporto são dirigidos por um coordenador. A única exceção é efetivamente o Corvo, onde a coordenação pertence ao professor de Educação Física da Escola Mousinho da Silveira, escola que ainda confere o necessário apoio logístico e administrativo. Em todas as ilhas e também no Corvo, a organização desportiva prima pela descentralização, resultante da descontinuidade territorial própria de um qualquer arquipélago. O desporto corvino registra, entretanto, progressos substanciais. A título de exemplo, talvez por força da disponibilidade de um espaço próprio para a prática desportiva, assinalamos a participação regular da Escola Mousinho da Silveira nos convívios desportivos insulares. Além disso, o novo polidesportivo, antes aberto e agora em processo de vedação, constitui um estímulo da atividade física, inclusivamente do movimento federado. No entanto, por razões óbvias, avulta sempre mais a atividade física desportiva, avulta muito menos o desporto federado, que é o principal lesado dos constrangimentos demográficos e geográficos. Este projeto de resolução sugere a alteração da orgânica dos serviços de desporto do Corvo para serem equiparados aos das Flores, do Pico, de São Jorge, da Graciosa e de Santa Maria. Para tanto, alegam-se as conveniências da obtenção de maior capacidade logística e de maior independência orçamental. Todavia, nos últimos anos, o desenvolvimento das atividades desportivas no Corvo parece testemunhar o acerto da orgânica dos seus serviços de desporto, que dispensa o acréscimo de burocracia. Além disso, a ausência de queixas, quer sobre o atraso do desporto, quer sobre o caráter da organização, demonstra a adequação da atual estrutura organizativa. Se no passado era de todo injustificável a alteração do organigrama desportivo do Corvo, no futuro próximo nada também justifica a experimentação de uma nova modalidade de mando. Fundamentalmente, porque uma parte substancial do Parque Desportivo do Corvo, concretamente o novo Polidesportivo, na sequência de um protocolo subscrito no mês passado com a Secretaria Regional da Educação e Cultura, passou para a tutela do município, que exerce uma gestão de muito maior proximidade, logo que traduzível em benefícios desportivos cotidianos. De resto, o exercício da política tem por objetivo a melhoria das condições de vida do povo. Quanto a este projeto, muito ou pouco, traduz-se em acréscimo de despesa pública, em complexificação administrativa, sem que daí a comunidade retire qualquer aparente conveniência. Claro que nada é imutável. Quer isto dizer que a orgânica desportiva do Corvo poderá muito bem alterar-se, inclusivamente num abrir e fechar de olhos, isto é, no preciso momento em que se demonstre que o desenvolvimento desportivo se acha maniatado por culpa do sistema administrativo. Por enquanto, estamos muito longe de um tal cenário. De resto, independentemente da demografia, a autonomia não se pode resumir a copiar nos Açores a Organização Administrativa de Portugal. Se assim for, não passaremos de um Portugal dos pequenitos. E a autonomia nos Açores não é replicar também em cada ilha a mesmíssima organização administrativa de todas as outras. Bem pelo contrário, as ilhas mais pequenas não têm de ter ou não têm de ser forçosamente uma réplica também das ilhas maiores. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, eu considero que estas apreciações são apreciações, algumas delas de absoluta má fé. De absoluta má fé. Porque veja-se bem, quando o PPM deu entrada a este projeto de resolução, o campo, o polidesportivo, estava votado ao completo abandono. E todos os membros da Comissão têm essa prova factual porque eu enviei-lhes as fotografias das instalações que estavam absolutamente degradadas. Quem tomava conta? O serviço funcionava tão bem. O serviço funcionava tão bem. Então o responsável não tinha os meios. O responsável não informou os serviços da situação em que estava o campo. As balizas nem sequer estavam seguras ou nem sequer tinham as condições de segurança e podiam cair em cima das crianças. Não havia nenhuma condições de segurança. Os vidros estavam espalhados por todo o campo. A prática desportiva, os pais estavam preocupadíssimos com a prática desportiva naquelas condições. O campo não tinha luz. Não, mas o serviço funcionava bem. Porquê? Porque está na orgânica. Que o professor de Educação Física, que dá aulas das 8:30 da manhã até às 18 horas, também exerce aquelas funções e ganha mais 70 euros. Mas, entretanto, a sua função ao longo de toda a jornada é dar aulas. Tem redução de horário? Tem redução de horário? Não tem redução de horário. E escutou a degradação daquelas instalações, chegou àquele estado em que chegou? Pois chegou. Ele teve um papel importante na criação do movimento desportivo na Ilha do Corvo. Eu não quero ficar com estes méritos, nem era para dizer aqui. Mas se existe hoje em dia um clube desportivo, o contacto foi feito por mim próprio, junto à Associação de Futebol da Horta, no sentido de se conseguir a criação do clube. Não foi feito pela logística do Governo. O Governo, durante estes 38 anos, não fez absolutamente nada para que fosse criado um serviço, para que fossem criados um serviço de desporto que funcionasse. O que é que o serviço de desporto fez em relação ao desporto federado durante os últimos anos em que foi criado na orgânica? Eu vou-vos dizer, zero, que era o número que o desporto federado teve na Ilha do Corvo ao longo de todos estes anos. Pois dizem, bom, mas não há problema, a Câmara agora tem um técnico. Não tem um técnico. O que tem é uma circunstância em que há um professor de Educação Física que está desempregado e que a namorada vive na Ilha do Corvo e ele acompanha. Neste momento, a namorada que pode ficar mais um ano ou dois anos. É tão simples como isto. Há uma circunstância que permite que haja agora estas condições de voluntarismo em relação ao funcionamento do serviço. Mas estão criadas as condições logísticas e de apoio ao funcionamento do desporto? Não, não estão. Este serviço funciona? Não, não funciona. Quanto é que ele gasta? Nem bolas tínhamos. Para o campo, era eu até que as comprava, e outros, para que os miúdos pudessem jogar de futebol na Ilha do Corvo. É isto. Além da publicidade da Coca-Cola, a triste realidade é que o desporto esteve votado ao completo abandono na Ilha do Corvo. E depois, quando vêm dizer, eu que vivo na Ilha do Corvo há 15 anos e que participo nas atividades desportivas, e me vêm dizer, não, temos um modelo que funciona, eu fico revoltado com este tipo de situação e não posso ouvir semelhante demagogia e hipocrisia aqui neste Parlamento dos Açores, porque o que eu defendo é que a região se responsabilize para que o desenvolvimento do desporto do Corvo funcione em articulação com a Câmara, sim, como nas outras ilhas, mas ninguém está aqui a defender que o Governo na Ilha do Corvo, só porque é a Ilha do Corvo, só porque tem uma demografia mais frágil, só porque é uma ilha mais frágil, então o Governo sai e deixa essas responsabilidades ao Poder Municipal. Não, não é isso que se defende, não é isso que pode acontecer na Ilha do Corvo, e ninguém aqui está a defender que o serviço funcione, por exemplo, com 80 funcionários, como na Ilha de São Miguel. Eu percebo, 80 funcionários na Ilha de São Miguel, ou que funcione com 39 funcionários na Ilha Terceira. Agora, tem é que ter um coordenador, alguém que esteja a tempo inteiro e que coordena, apoie o desporto federado, apoie a prática desportiva, garanta a manutenção logística e coloque aqueles, e que dê um apoio mínimo ao desenvolvimento do desporto. E não que o Governo venha aqui responsabilizar-se em relação a esta matéria, porque o nosso modelo de autonomia é que ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Porque quando a Ilha do Corvo cair e o Governo e a autonomia decidir que não, ali são os autarquias, então porquê é que não são os autarquias na Graciosa? Porquê é que não se faz a mesma coisa? Ou porquê é que não se faz a mesma coisa também e não se responsabiliza as autarquias nas outras ilhas? Não, porque é o Corvo que tem uma democracia mais frágil e é politicamente mais fácil fazer isto na Ilha do Corvo. Mas quando o Corvo cair e servir de exemplo, a seguir, porque não na Graciosa? A seguir, porque não na Santa Maria? A seguir, porque não em São Jorge? E é a partir daí que se destrói uma autonomia que se quer de coesão e uma autonomia em que são dadas iguais oportunidades a todos os açorianos, independentemente do local onde vive. É uma ideia, é uma utopia, mas é uma utopia pela qual vale a pena nós lutarmos.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Lúcio Rodrigues tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Falávamos aqui em especificidades de cada uma das nossas ilhas e o Sr. Deputado Paulo Estevão, na sua intervenção, falou em má fé. Eu penso que ele não se estava a dirigir a nenhum dos deputados do Partido Socialista nem ao Governo. Espero eu. Aliás, da nossa parte não há má fé nenhuma nesta situação. Há realmente, e o Sr. Deputado falou, e falou bem, a exposição de uma série de fotografias. Eu estava presente na Comissão de Assuntos Sociais, aliás, estávamos, indo ao pormenor dessas questões, estávamos os dois em videoconferência aqui no FAIAL, quando essas fotografias começaram a chegar aos e-mails, e muitas delas não tinham nada a ver com questões climatéricas, mas sim com questões de vandalismo, e o senhor sabe que eu estou a falar a verdade, que na altura trocámos impressões sobre isso e na altura também lhe disse, e volto-lhe a dizer, que nós devemos relatar os acontecimentos para melhorá-los. A verdade é que o senhor relatou e foram tomadas previdências de forma a corrigir este assunto. Relativamente ao professor de Educação Física, eu não gostava de personificar essa questão, porque os professores de Educação Física, como todos nós sabemos, são aqueles que são colocados no Corvo para dar as aulas e assumem este cargo. Eu não vejo que tenha que haver uma redução de horário Aliás, há uma remuneração que, por acaso, não é de 70 euros. Há uma remuneração para exercer as suas funções. Eu vou-lhe colocar a questão ao contrário, que é, o senhor deputado defende um técnico superior nesta área para o serviço de desporto do Corvo. Como sabe, tem que ser um técnico superior da área de desporto ou educação física, e eu coloco-lhe a questão ao contrário, que é, o que é que esse técnico superior ia fazer durante 7 horas de trabalho todos os dias no Corvo? Eu gostava que o senhor me explicasse o que é que esse técnico superior ia fazer durante 7 horas de trabalho na Ilha do Corvo. Eu gostava que o senhor me explicasse. Depois o senhor falou em números e falou da Terceira, falou de São Miguel, mas o senhor devia ter falado das outras ilhas todas. E também, aproveitando, devia ter falado dos dados desportivos em si, ou seja, número de federados, escalões de formação, participação ou não em campeonatos regionais, nacionais e internacionais, atividade física desportiva não competitiva, o senhor devia ter falado nesses assuntos todos. O senhor tocou nesses dois números, porque são realmente números que saltam à vista. Mas o senhor, se comparar a quantidade de atletas federados cá na Ilha de São Miguel, na Ilha da Terceira, que competem, que ocupam os seus tempos livres nos escalões de formação dos vários clubes, aí a história já era feita ao contrário. Aqui ninguém quer que a Câmara Municipal da Horta, Câmara Municipal do Corvo, que se substitua ao coordenador desportivo que existe lá. Aquilo que se defendeu aqui é a colaboração que já existe e que continuará a existir. Eu penso que aqui ninguém se está desresponsabilizando, nem o Governo, nem o Partido Socialista, relativamente a esta matéria. Agora, temos que diferenciar aquilo que é realmente diferente. E vejamos, o Corvo tem atletas federados, e muito bem, o Sr. Deputado Paulo esteve envolvido nisso, ainda bem, dou-lhe os meus parabéns, mas é preciso não esquecer que o que está aqui em causa são as associações, neste caso o Clube Desportivo Escolar. Ou seja, nenhum técnico superior de nenhum departamento do Governo obriga ou não os atletas a federarem. Aliás, os atletas, para serem federados, têm que ter enquadramento. O enquadramento é feito através do associativismo desportivo. Ou seja, aquilo que o senhor defende deixa de ter algum sentido. E vou-lhe responder só a essa questão do à parte, e que dissem à parte o que é que os técnicos superiores fazem aqui na Horta. O senhor sabe quantos técnicos superiores têm no Serviço de Desporto da Horta? 12 funcionários. E sabe qual é as instalações que existem na Horta? Então o senhor vai se informar e depois discutimos isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Freitas pede a palavra para...
Relação, Sra. Presidente, para ter um intervalo regimental de 30 minutos, por favor.
É regimental, regressamos às 18h40. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Agradeço que retomem os vossos lugares. Estava inscrita a senhora deputada Zoraida Soares, a quem dou a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, eu volto ao debate porque não resisto, senhor secretário regional da Educação e Cultura, a tecer algum comentário sobre o Portugal dos pequeninos. O Portugal dos pequeninos, que é coisa que os Açores não são, nem almejam ser, seguramente. Mas, da mesma forma, eu pessoalmente duvido que os corvinos e as corvinas queiram ser a ilha pequenina que, pela sua densidade demográfica estatisticamente pouco representativa e pelo facto de haver custos acrescidos, ela é tão pequenina que não justifica um investimento desta natureza. E mais, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não é porque as Ilhas das Flores, do Pico, de São Jorge, da Graciosa e de Santa Maria têm condições para, que são atribuídas ao Serviço de Desporto, para o seu funcionamento, enfim, normal, não é por estas terem que o Corvo tem que ter. É ao contrário. É porque o Corvo é a única ilha que não tem. E isto, para nós, Bloco de Esquerda, é uma discriminação insuportável relativamente àquilo a que se chama a igualdade de oportunidades e aquela afirmação que o Bloco de Esquerda subscreve que não se pode deixar nenhuma ilha para trás. E não, senhoras e senhores deputados, isto não é uma utopia. Isto é uma exigência da democracia e é a razão de ser da nossa autonomia. Resta-me uma esperança, senhor Secretário Regional da Educação e Cultura, é que nós aqui nesta casa já chumbámos, através do voto da maioria parlamentar, o ensino secundário no Corvo. Mas, afinal, o Governo decidiu que o ensino secundário iria para o Corvo. Nós, nesta casa, já chumbámos, através do voto da maioria parlamentar do Partido Socialista, por exemplo, o diretor do Ambiente. Mas agora, passado 3 anos desse chumbo, há um concurso para o diretor do Ambiente. A esperança do Bloco de Esquerda é que daqui a alguns tempos o Governo Regional, na esteira do que fez com o ensino secundário e com o diretor do Ambiente, se lembre que afinal o Corvo é capaz mesmo de precisar de um coordenador para este serviço de desporto, sobretudo quando aquele casal que aqui foi mencionado e que agora é o que assegura este tipo de trabalho, resolver sair do Corvo exatamente por ser uma ilha tão pequenina. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Félix Rodrigues.
Estou silenciado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o Corvo é Portugal em pequenino. E por ser Portugal em pequenino, podíamos perguntar imediatamente o que é que se faz no Corvo em 24 horas, num dia. E no Corvo em 24 horas, num dia, vive-se. E vive-se, exatamente porque se vive e se vive em Portugal, é que o Corvo tem um centro de saúde, porque todos os portugueses têm direito à saúde. É por isso mesmo que o Corvo tem educação. Por isso, todos os portugueses têm direito à educação. E tem direito à mobilidade. Ora, o que estamos aqui a discutir é se o Corvo tem ou não direito a ter desporto federado. O que estamos aqui a discutir é se o Corvo tem ou não direito em ter alguém que apoie tecnicamente os seus atletas. Ora, vou puxar um bocadinho dos meus galões de árbitro de futebol, dirigente associativo, que já fui, árbitro, dirigente associativo, e há grandes dificuldades em gerir um clube, há grandes dificuldades e há imenso tempo que se gasta na gestão de um só clube de futebol. Isso quer dizer que não são meia dúzia de horas que dá para fazer desporto com qualidade e pôr todas as pessoas do Corvo a fazer educação física, que é necessário e que precisam de técnicos que tenham capacidade de perceber quais são as dificuldades das várias faixas etárias e quais são os aspectos técnicos que cada uma das modalidades deve ter.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, a igualdade de oportunidades não se traduz, não se pode traduzir por um tratamento igual daquilo que é diferente. Aliás, este princípio, julgo que justifica a nossa autonomia, que justifica o nosso estatuto enquanto região ultraperiférica. E, portanto, tratar por igual aquilo que é diferente não é promover, na opinião da representação parlamentar do PCP, não é promover a igualdade de oportunidades. Aliás, esta questão do desporto no Corvo tem contornos diferentes. E a preocupação relativamente ao desporto no Corvo, na opinião da representação parlamentar do PCP, não se prende com a existência a tempo inteiro ou não de um coordenador do desporto. Mas prende-se com... Não, prende-se com outros... Senhor deputado Paulo Estevão, e... Não, eu peço-lhe até um bocadinho de atenção. Peço-lhe um bocadinho de atenção para a minha intervenção. O problema, eu, relativamente ao Corvo, a minha preocupação é outra. Emergiu, surgiu, naturalmente, um clube desportivo escolar. Podia ter emergido um clube desportivo com base na comunidade corvina e à margem da escola. Até pode surgir, e há, tudo bem. E a questão é a seguinte, e esperamos, e eu desejo, e faço votos, para que as equipas do Corvo, em diferentes modalidades, possam começar a desenvolver-se e a ombrear em termos competitivos com as equipas das outras ilhas, o que lhes permitirá acesso a patamares competitivos diferentes. Como sabemos, para celebrar protocolos com a Direção Regional, como sabemos, para participar nas competições federadas, há necessidade de...
Agradeço que termine,
Sr. Eu vou já terminar, Sra. Presidente. Há necessidade de ter um conjunto de requisitos que dificilmente a Ilha do Corvo terá e no momento atual não vai ter. Portanto, neste caso aqui, a preocupação, Sr. Deputado, ouça bem, Sr. Deputado, neste caso aqui a preocupação tem de ser esta, e é aqui que reside a questão do princípio, do tratar igual aquilo que é diferente. No Corvo vai haver necessidade do movimento desportivo ser seccionado para ter acesso não só a apoios, como também à participação na competição. É preciso ser seccionado. Portanto, isto é preciso ser...
Sr. Deputado, tem mesmo de terminar a sua intervenção?
Portanto, é necessário...
Senhores deputados, vamos permitir, o Sr. Deputado Aníbal Pires já ultrapassou o seu tempo, portanto...
Não conta este...
Mas é que este já está fora do tempo, portanto agradeço mesmo que abrevie, se os colegas naturalmente permitirem.
A preocupação tem de ser essa, é que Vossa Excelência, quando está aqui a exigir que o Corvo tenha um tratamento igual, perde argumento quando houver necessidade de excepcionar o movimento desportivo no Corvo, para poder aceder aos contratos-programa e para aceder a determinados patamares competitivos. Portanto, Sr. Deputado, o problema é este. Tratar igual, por igual aquilo que é diferente não é, neste caso, nem em nenhum outro caso, a melhor solução. E não promove efetivamente a igualdade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Srs. Deputados, eu agradeço que não entrem em diálogo entre bancadas, porque desta forma é impossível ouvir-nos e não são à parte os diálogos entre bancadas. Portanto, Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Só para que fique esclarecido aquilo que disse na minha intervenção anterior e que trouxe o Sr. Deputado Félix a debate relativamente à questão das horas e fez aqui uma comparação que me... Espero que tenha ficado escrito em diário de sessões, aliás, como, e a minha intervenção, espero que fique esclarecido, que vir comparar a saúde dos corvinhos, o centro de saúde da Ilha do Corvo, com o coordenador do desporto da Ilha do Corvo, não faz o mínimo sentido, é demagogia e política de populismo barato. Esta é que é a verdade. É preciso diferenciar o que são
É preciso diferenciar o que são as competências de um coordenador desportivo, de um diretor de serviços de desporto das ilhas que possuem esse diretor de serviços, daquilo que é a realidade do Corvo. E aqui a questão em causa é esta. Um diretor de serviços, um coordenador do serviço de desporto, é nem mais nem menos que a figura da Direção Regional de Desporto na ilha em causa. E como todos nós sabemos... Oh, Sra. Presidente, eu estou habituado ao terceiro anel.
O segundo é mais difícil, é certo, é certo.
A acústica... e as funções e as funções de um coordenador desportivo não são efetivamente a criação ou não de escalões de formação. Isto é função, neste caso do Corvo, do clube desportivo escolar, como é nas outras ilhas dos outros clubes, quer sejam do âmbito escolar ou não. Ou seja, o que o coordenador desportivo do Corvo faz é dar o enquadramento necessário a que a atividade física e desportiva competitiva se desenvolva. O número de federados, e aqui aproveito esta questão de que, quando nós levantamos o número de federados no Corvo, são 60 ou 50? 60.
59, que tal dizer?
59 e meio neste momento. E meio, porque são a perna. A questão aqui é que os contratos de programa são celebrados não é por número de federados, é por número de federados por escalão etário. Ou seja, se é escalão de formação, se não é escalão de formação, se é da componente sénior, se não é da componente séria. Ou seja, o Corvo realmente deu passos significativos para o futuro. Mas é preciso começar a pensar, e penso, há bem pouco tempo tivemos
agradeço
a oportunidade...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Já termino, Sra. Presidente, eu agradeço. Penso que descontou o tempo dos apartes. Mas, de qualquer forma, eu já termino, Sra. Presidente. Tivemos a oportunidade de reunir com o Clube Desportivo Escolar do Corvo, que foi uma reunião muito produtiva, e tentámos também, de alguma forma, aliciar ao sentido de perceber que, nos escalões de formação, mesmo sendo o Corvo a ilha com as especificidades próprias que tem, também tivemos em conta a questão de começar a trabalhar naquilo que é o futuro, que são efetivamente os escalões de formação. Porque falar em 60 federados não significa que estejam reunidas todas as condições para que o Corvo efetivamente tenha uma atividade física, desportiva, competitiva, regular. E gostava só de deixar esse esclarecimento para que fique registado que comparar o Centro de Saúde com a coordenação desportiva do Corvo não faz o mínimo sentido. Aliás, a coordenação desportiva no Corvo existe. E é importante que isso fique registado. Existe e funciona.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária e senhores membros do Governo. Ora bem, eu julgo que, infelizmente, a discussão aqui já ultrapassou outras barreiras. E chegam-me notícias, não, Sr. Deputado, que ultrapassou foi o seu grupo parlamentar e o Governo. E ultrapassou porquê? Porque veio para aqui atribuir por densidade populacional, a determinadas valências para determinadas ilhas. E foi referido pelo vosso grupo parlamentar, Sr. Deputado Azaldo Nunes. Sim. Densidade populacional foi referido, e se tiver a honestidade e a frontalidade de ler o que escreveu, nós ficamos todos esclarecidos. Segundo ponto, o Portugal dos pequeninos, Sr. Secretário Regional. Infelizmente, Vossa Excelência, foi esse modelo falido, o modelo do Portugal dos pequeninos foi falido, com a locomotiva criada para puxar as outras, à semelhança do continente de Lisboa Central e puxar o resto, nos Açores tentou-se fazer o mesmo. Faliu o modelo. E chegam-me notícias que querem ressuscitar esse modelo em São Miguel, nomeadamente no Conselho de Ilha de São Miguel. Notícias alarmantes. Como são alarmantes as notícias de querermos rácios, porque senão, já foi aqui dito, é o desenvolvimento harmonioso. E chegam-me notícias também ainda hoje de uma região arquipelágica de avessurianos de segunda e de terceira, nomeadamente no modelo de transporte aéreo que querem implementar nos Açores. Os tempos são perigosos. Os tempos são perigosos, Sr. Secretário, e por isso nós temos que nos unir todos na defesa da autonomia e do verdadeiro desenvolvimento harmonioso dos Açores, porque, ao contrário do que foi dito, as low cost não vão voar para os Açores. É um modelo centralizado. Vão voar para uma única ilha. E isto vem tudo no centralismo, vem tudo no centralismo, vem tudo no centralismo, vem tudo no centralismo que se está a impor, que está a ressuscitar e que nós, autonomistas e açorianos convictos, temos que combater.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então... Sr. Deputado Paulo Estevão, pediu a palavra? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, dizia o senhor, antes de eu começar a falarem à parte, o senhor deputado Francisco César dizia, vai retirar. Não, não vou retirar. Esta questão aqui é uma questão de combate contra o centralismo que o vosso Governo está a implementar nos Açores. Que este Governo está a implementar nos Açores e em defesa do modelo autonómico em que todos os açorianos vivam em quilha, viverem, têm as mesmas oportunidades e têm acesso aos mesmos serviços. Este é o modelo que nós defendemos e não aquele modelo que os senhores defendem, que é que passa por o ataque ao desenvolvimento das ilhas mais pequenas, porque têm uma demografia mais vulnerável, porque têm menos habitantes. Os senhores aqui não conseguiram demonstrar neste debate, que aquele modelo de um professor de educação física que passa o dia todo a dar aulas, que é um bom modelo para coordenar o serviço do desporto, nunca funcionou. E a verdade é que, se o PPM não tem apresentado esta proposta, nós nem sequer instalações esportivas neste momento dispunhamos na Ilha do Corvo. E, portanto, o que está a acontecer é que por circunstâncias, por um estagiário L, que dentro de pouco tempo pode não estar a trabalhar na Ilha do Corvo, o que está a acontecer é que, por circunstâncias fortuitas, nós neste momento temos um grupo de pessoas que estão a fazer um esforço enorme, mesmo sem o apoio do Governo Regional, para promover o desporto federado na Ilha de Corvo e promover desenvolvimento desportivo na Ilha de Corvo. A verdade é que tudo isto poderá desaparecer assim que as circunstâncias mudarem, porque a Câmara não tem nenhum serviço fixo, nem criou, em relação a esta matéria, nenhuma alternativa. A verdade é essa. E o Governo Regional continua, e aqui, pela voz do Sr. Secretário da Educação, o que ele veio dizer é que, em relação ao desenvolvimento, desportivo na Ilha de Corvo e ao desenvolvimento da orgânica e às responsabilidades do Governo Regional na Ilha de Corvo, que não estão disponíveis. E, portanto, são estas as circunstâncias, é esta a imagem dos Açores que nós temos hoje em dia e é este o programa do Partido Socialista nesta matéria. Eu devo-vos dizer, e termino, Sra. Presidente, o meu tempo deve estar a esgotar, eu devo-vos dizer que estou com a mesma convicção que estava em relação à defesa do património cultural na Ilha de Corvo, que esteve abandonado durante estes anos todos. E que, exatamente, pelos mesmos motivos demográficos, os senhores diziam, aquela população com 500 anos de história e com 500 anos de cultura que contribuíram para a identidade dos Açores, os senhores o que diziam é que não se justificava. E os senhores também fizeram o mesmo discurso na área do ambiente e os senhores também fizeram o mesmo discurso na área do ensino secundário. E o que veio a suceder, é que os senhores depois, afinal, quando se aproximam as eleições, mudam de opinião.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Sendo assim, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
A proposta de resolução apresentada foi rejeitada com 30 votos contra do PS, 1 do PCP, 3 a favor do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 19 abstenções do PSD.
Obrigada, Sra. Secretária. Vamos avançar com os nossos trabalhos. Sr. Deputado Iazal Nunes, para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária e Srs. Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou esta posição por ter a convicção que este projeto de resolução em nada vem acrescentar ao desenvolvimento e dinamização do desporto da Ilha do Corvo. Existe um sistema que funciona e a prova disso está no número de atletas federados recentemente, assim como no dinamismo implementado nesta área. O Governo Regional apoia e apoiará sempre o movimento associativo desportivo na Ilha do Corvo, sempre que necessário e possível, assim como fazem todas as outras.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, também para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que o que aqui aconteceu hoje, por parte da votação do Partido Socialista, do PCP e da abstenção do Partido Social-Democrata, eu devo dizer Foi um ataque à autonomia e um ataque ao desenvolvimento das ilhas de menor dimensão. Neste caso, estamos a falar no desporto, mas já estivemos a falar no ensino secundário, já estivemos a falar na cultura, e é sempre uma batalha tremenda conseguir vencer os vossos obstáculos ao desenvolvimento e à criação de condições de desenvolvimento iguais para a Ilha do Corvo. E os senhores, o que têm feito é sistematicamente uma campanha de obstrução ao desenvolvimento destes serviços. O que eu considero que é fundamental é que ficou provado no âmbito deste debate, e é por isso que eu votei neste sentido, Sra. Presidente, o que ficou provado neste debate é que aquele serviço, o serviço de desporto da Ilha do Corvo, em que o professor de Educação Física dá aulas o dia todo, em que não tem orçamento, em que não tem logística, em que não tem qualquer capacidade financeira para acudir à manutenção do desporto e à manutenção das infraestruturas, este modelo não funcionou. Aliás, no requerimento eu pedi ao serviço à Secretaria Regional de Educação e Cultura que me dissessem qual era a informação que tinham sobre o polidesportivo do Corvo e a situação em que ele se encontrava e do perigo que ele representava para as crianças e jovens do Corvo. Sabem como é que este serviço que os senhores agora vieram dizer que funciona? O que é que respondeu? Não tinha conhecimento. Este serviço não tinha conhecimento, não havia luz, não tinha conhecimento que o pavilhão estava cheio de buracos, não tinha conhecimento que os vidros estavam espalhados em todo o campo e que estava tudo partido. Não tinha nenhum conhecimento na resposta ao requerimento que eu fiz. Um serviço que funciona tão bem. Bom, eu perguntei que condições se criaram do ponto de vista do material desportivo fora daquela população escolar, para o resto da população, que o serviço do desporto é para toda a população. Bom, nada. Não foram disponibilizados materiais para a população, não foram disponibilizados outros projetos que pudessem desenvolver o desporto fora da faixa escolar. Nada. É um zero absoluto. E o que é que nós tínhamos em relação ao Desporto Federado. 38 anos de zeros sucessivos. 38 anos de zeros sucessivos do ponto de vista da promoção do serviço do desporto na Ilha do Corvo. E, portanto, eu penso que o que se demonstrou é que aquele modelo não sabia de nada, não funciona, não introduziu nenhuma melhoria. O que aqui foi catalisador, e por isso é que eu votei a favor desta iniciativa, o que aqui foi catalisador e que aqui foi catalisador foi a entrada do projeto do PPM, que pelo menos provocou uma resposta, um contrato com a Câmara que não existiu nos outros 38 anos, antes, e que agora, às pressas, a 5 dias deste debate, foi publicado. É já alguma coisa de concreto, algo que a iniciativa provocou. E dizem-me os senhores, e dizem-me os senhores também, não, ali nestas ilhas mais pequenas não deve ser. E com menor população, não deve ser o Governo a assegurar estas funções. Devem ser as câmaras municipais. Devem ser as câmaras municipais. Porque nós não governamos num cenário e num conceito de Portugal dos pequeninos. Nós não votamos, nós não trabalhamos num conceito de Portugal dos pequeninos. Bom, isto é perigoso. O que aqui fica, e termino, Senhora Presidente, é a última afirmação que faço, é isto que aqui faço, e por isso é que votei neste sentido.
Eu não basta dizer que votou, termino, Sr. Deputado, não basta
termino,
dizer
Senhora
que votou.
Termino, Sra. Presidente, é que é um conceito, é que, é um conceito que vale a pena aos açorianos, a partir de agora, ter uma atenção especial em relação a esta matéria. Porque os açorianos das ilhas mais pequenas ficam a saber que o Governo Regional se responsabiliza das suas funções e que passa as funções para as autarquias das ilhas mais pequenas. É este modelo que este Sr. Secretário tem na cabeça, e é este modelo que o Governo Socialista, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve aqui a defender.
Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais declarações de voto. Vamos continuar então com os nossos trabalhos. Sr. Deputado Artur Lima, pede a palavra para...
Presidente, solicitar um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental e considerando o nosso horário, vamos também interromper os nossos trabalhos. Regressamos amanhã às 10. Uma boa noite a todos.